Quarto episódio no ar, esse é o SEB Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade de Seis e Libra no Brasil. Esse é o podcast onde vamos trazer as principais áreas, né, que formam a tríade do ecossistema de Seis e Libra: pessoas, processos e tecnologia. Hoje eu retorno, né, com uma pessoa, uma convidada muito especial, que é uma das minhas mentoradas, que é a Ana Santos, que ela já foi S10 na Sankia, depois conseguiu, né, decolar para Seis Enablement, passou pela Contabilizei e agora está na GUP. Ana, obrigado pela presença, é um prazer enorme falar com você e me conte um pouco como foi a sua jornada até o momento.
Prazer é todo meu, viu, Matheus? Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá falar um pouquinho da minha trajetória como Enable. Eu iniciei como Enablement na Sankia ali em 2020, em plena pandemia, né, onde nós tínhamos que treinar e desenvolver os colaboradores de forma remota. E foi uma experiência muito legal, porque lá eu tive a oportunidade de recriar os conteúdos que já tinham e eram muito ricos. Tive a oportunidade de aprimorar o onboarding, fazer a criação desde o zero do playbook. Então, eu cresci muito como profissional na Sankia. Já na Contabilizei, pude estruturar a área de qualidade. Na Sankia, eu também já fazia as monitorias do time, mas na Contabilizei, fiquei a par ali só da área de qualidade. Lá nós já tinha esse processo antes, mas nós estruturamos de forma ainda mais prática os indicadores de qualidade que precisavam ser avaliados em uma ligação, o próprio formulário onde seria pontuado e enviado o feedback ao colaborador e o relatório que nós tínhamos de entregar ali para os nossos líderes. E foi um processo muito legal, onde eu pude acrescentar ainda mais ao meu currículo, né, a minha carreira, a parte de feedbacks, de desenvolver os colaboradores de forma prática, de forma analítica por meio das monitorias. Já na GUP, está sendo uma experiência surreal. Eu adoro colocar a mão na massa, nasci para isso. Eu tenho veia comercial mesmo, então estou tendo a oportunidade de construir desde o zero, junto com os meus líderes, a área de Sales Enablement, todos os treinamentos, a forma como nós vamos desenvolver o time. Está sendo uma experiência muito bacana.
Boa, show de bola. E, né, toda essa tua carreira começando como SDR, quais são os aprendizados, né, por ter passado por essa cadeira, né, até assumir os novos desafios?
Legal, adoro contar um pouquinho sobre essa trajetória, porque eu iniciei como SDR, para mim foi uma das principais funções, e foi a função mais importante assim da minha jornada para definir a minha carreira. Fui ficando cada vez mais expert em produto e em processo. E aí, Mati, assim que eu entrava em contato com o meu lead, com o meu cliente, eu buscava entender os pontos de oportunidade que ele tinha utilizando o RP. E aí, vendo que ele tinha alguns pontos de oportunidade por algumas perguntas que eu fazia para identificar isso, eu buscava conhecer sobre o meu produto. Mas assim, eu já conhecia sobre o produto, eu precisava entender como que o meu produto ia ajudar ele a solucionar o problema X. Daí eu entrava em contato com esse cliente, um possível segundo contato ali. E aí eu mostrava para ele os pontos de melhoria que o meu sistema poderia ali solucionar dentro da empresa. Daí, Mati, o principal diferencial era uma pergunta que eu fazia. Perguntava assim para ele: Ô, cliente, eu sei que você está satisfeito com o teu produto e a intenção não é que você substitua, tá? Mas eu quero marcar um bate-papo até para mostrar o diferencial do meu produto. E aí, de qualquer forma, você só vai ter certeza que o teu produto é muito bom quando você faz essa comparação, né? Não só de preço, mas de qualidade. Daí, Matheus, essa pergunta que eu fazia era fatal, porque tornava assim muito mais fácil, tirava aquela formalidade, sabe? Então, o meu lead, ele entendia que aquele bate-papo não era para vender, claro, né? Que no contexto é sim, para venda. Mas ele iria conhecer os diferenciais do meu produto que poderiam solucionar problemas da empresa dele. E eu já mandava ali um gatilho de escassez, um dia, um horário, perguntava se ficava legal para ele. Então tornava assim muito mais fácil. E além disso, quando o colaborador entrava para o time, eu sempre fazia questão de conhecer, explicar técnicas de vendas que eu usava, como essa. E esse tipo de ação me tornou muito mais referência no processo, no produto, em pessoas. Eu lembro, Mati, que basicamente todos os colaboradores que já tinham passado por esse bate-papo comigo sempre me indicavam para os novos que entravam. Foi um processo muito gostoso. Já sabiam em quem chamar, em quem poderia ajudar. Então, fui me tornando cada vez mais referência a isso e ajudando até a enablement que já tinha ali na Sank. Então, foi um processo muito legal que eu falo que definiu a trajetória da minha vida, da minha carreira.
Ah, que legal, né? Acho muito legal isso, porque eu também passei pela cadeira de SDR, e foi um baita do aprendizado até para eu começar como Sales Enablement também, porque eu tive muito interesse, né? Quando eu assumi a cadeira de SDR, eu estava na Pulsos, eu trabalhava muito o desenvolvimento, eu gostava de reunir o time para trabalhar com esses desenvolvimentos. Então a gente fez a sala de aula invertida lá em 2018, quando eu estava na Pulsos, então nem tinha ainda Enablement, não tinha nada de capacitação. A gente toda sexta-feira se reunia para fazer troca de experiências. Então ali já começou a minha vontade de trabalhar com a capacitação em vendas em Sales Enablement. E é muito legal vir da cadeira de SDR e começar a trabalhar com isso. Mas, né, foi como SDR, vem essa vontade de desenvolvimento. Daí você faz a troca para Sales Enablement. Como é que é esse desafio, né? Qual é o principal desafio nessa troca, né? Nessa transição?
Foi uma experiência surreal também, viu? Quando eu fui convidada para o cargo, Mati, eu lembro que a minha gestora, ela me disse algo muito importante. Falou assim: Ana, para esse cargo, você vai precisar ter muita resiliência. E hoje eu vejo, Mati, que o principal skill para o enablement é executar o trabalho de forma mais clara, executar um trabalho excelente, é ser resiliente. Então, para lidar com pessoas, não basta só se comunicar muito bem. Você precisa ser um excelente ouvinte para adaptar situações que podem ocorrer, né? É aquilo, nem todos os dias são flores para todo mundo. Então a gente precisa entender a necessidade de cada um, entender ali que às vezes um feedback não vai ser tão bem-vindo assim, e buscar entender junto com o colaborador que você pode melhorar. Então eu acredito que o maior desafio foi entender e me adaptar a essa forma de elaborar processos e fazer o gerenciamento de pessoas, né? De pessoas que já estavam no time. Eu lembro que nós tínhamos aproximadamente 60 colaboradores na pré-venda. Então, elas já estavam acostumadas com processos diferentes do que eu estava executando. E já tinham muitos processos criados pela área mesmo, que eram bons, eram materiais ricos, mas precisavam ser evoluídos. E a minha chegada foi exatamente para pensar fora da caixa, recriar esses conteúdos, dar vida no que já era muito bom. Então, eu precisei, me adaptar ao jeito de cada um, né? Entender como que nós poderíamos melhorar e crescer juntos. Acho que esse foi o principal desafio ali da minha troca de cadeira.
Esse ponto importante da resiliência, quem é SDR, quem já foi SDR, né, já vem com isso muito preparado, né? Porque
Sim.
para ser SDR, tu tem que ser muito resiliente, que é uma função que necessita muito disso.
Sim.
E mais, né? Claro que a comunicação é muito importante para a área de enablement, mas é tu saber, né, ouvir, né, e conectar, né, as informações, né? Porque enablement, ele não trabalha somente para vendas, né? Ele é o guardião, né, das informações. Né? Então, é o elo entre a área comercial e as demais áreas. Então, é muito importante isso também, além da comunicação, de saber ouvir. Muito bom, Ana. E falando ainda nessa troca, você fez lá na Sankia e vi que você é embaixador, foi embaixadora da cultura na Sankia. O que que seria isso? Conta mais um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que enablement é cultura, né? Faz parte, né, da transição de vendas ali. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso.
Querendo ou não, Mati, o enablement ele é responsável por disseminar a cultura da empresa, e conectar todos os colaboradores, principalmente na área de vendas. A Sankia, ela abriu a oportunidade para todos os colaboradores se inscreverem ali com esse intuito, disseminar a cultura por todas as BPs e unidades do Brasil. E eu te falo, viu, a competição foi acirrada, porque era votação aberta. Então, eu competi com a primeira enablement que a Sankhya teve. Ó, foi fácil não, viu? Mas eu tive a felicidade de ganhar na votação e levar essa responsabilidade de engajar os colaboradores, principalmente os meus pupilos de vendas. Então, assim, foi extremamente gratificante fazer parte desse projeto, de levar a cultura da empresa, de mostrar o quanto os nossos projetos eram importantes para os nossos colaboradores. E como eu já era vista como uma referência, né, desde da minha experiência como enablement, essa responsabilidade era muito maior, então eu precisei promover muito mais essa experiência que eu tinha, conhecer outras áreas, defender as iniciativas da empresa e até mostrar o motivo de nós sermos ali considerados GPTW. Então foi uma experiência gratificante, eu falo que foi uma honra para mim. Eu já tinha essa responsabilidade de disseminar cultura na minha área. Daí, como embaixadora, eu precisei ali ter mais habilidades e responsabilidades de disseminar essa cultura e engajar os colaboradores por todo o Brasil, em todas as unidades que nós tínhamos.
Ah, que legal, bacana. Isso é bem importante, né? Bem, principalmente para a área de enablement também estar participando disso. E nas experiências aí que você já teve, né? Quais foram as principais demandas como enablement que você teve?
Eu falo que o papel do enablement é executar um planejamento através de treinamento, que seja estratégico junto aos processos da empresa. E como embaixadora, né, da cultura de todas as empresas que eu trago isso como uma responsabilidade hoje em dia, eu preciso garantir a escalabilidade do time, treinar os colaboradores, os novos colaboradores e garantir a eficiência ali do time comercial. E dentro das minhas principais responsabilidades, Mati, tá dentro criação, inserção contínua de conteúdos relevantes dentro do nosso playbook, conectar os colaboradores a conteúdos relevantes, né, para nossa área e metodologias como Spin, NES, entre outros, garantir que desde a pré-venda até os vendedores tenham treinamento de vendas adequado e acompanhar esse desenvolvimento, criação de treinamentos e comunicação interna. Um dos mais importantes jobs é construir uma cultura de alinhamento com os processos desenhados da empresa, monitorias e times de venda e diagnóstico de falhas de processo. Então, é extremamente importante, eu levo como uma responsa garantir a escalabilidade e a replicação do conteúdo, não só após o onboard, não só dentro do onboard, mas após o onboard. Então, eu levo isso como, não só como, mais do que uma responsabilidade. Eu gosto desse contato próximo aos líderes, próximos aos gestores, para a gente trabalhar sempre em conjunto o desenvolvimento do meu consultor após o onboarding.
Muito bom. E isso, uma das coisas que você falou referente a processos é uma dica que eu sempre dou para quem está começando, porque a gente fica muito focado, né? Ah, é treinamento, é qualidade, mas existe, né, toda a tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia, para a área de enablement estar cuidando. E o processo é fundamental. Então, até a dica que eu dou é o curso de design de processos, que é da escola Eduxi. Até se vocês procurarem no LinkedIn ou também procurarem no Google mesmo, é um curso super acessível e, cara, foi um divisor de águas para mim, entender como funcionam os processos e poder desenhar isso fica muito mais fácil. E isso ajuda bastante, dentro das nossas demandas, né, do dia a dia.
Legal,
Mas.
Mati. Eu até busquei mais sobre esse curso, conheci um pouco mais sobre a plataforma. Vou começar a fazer ele agora, mas eu já vi que o processo é essencial. Nós não conseguimos fazer nada sem a definição, né? Sem entender o porquê nós estamos fazendo. Então, é um curso muito bom.
Perfeito. E Ana, eu vi que ali olhando sobre o seu dia a dia, né, na Contabilizei você trabalhou muito na parte de qualidade, né? Então, a pergunta que eu te faço é como fazer uma monitoria de qualidade?
Bora lá, gosto muito de falar sobre isso, viu? Eu falo, Mati, que as monitorias de qualidade não são apenas, né, escutar ligações e pontuar, vai muito além disso. Então, primeiro de tudo, é necessário garantir, Mati, que o meu time, o time como um todo, né, desde os gestores até os consultores, principalmente quem está iniciando ali, esteja bem instruído em relação à mudança de processos dentro da empresa. Logo depois, é importante criar um roteiro de pontuação de acordo ao processo da empresa, pensando no desenvolvimento do time. Criar também um formulário para registrar o feedback, os tópicos que vão ser pontuados, e sempre pensando em como o consultor vai receber esse feedback, vai aceitar esse feedback. Esse deve ser o objetivo, né? Mostrar ele de forma clara e específica, como que ele vai melhorar um ponto de oportunidade, como que ele vai desenvolver a argumentação, enfim. É importante criar desde os processos que eles, desde os indicadores, né, que ele será pontuado, até como ele vai receber essa informação. E aí, é muito importante apresentar para o time, né, o que é a monitoria de qualidade. Eu falo que o monitor de qualidade, ele precisa conquistar a segurança do time, né? Não basta só ali enviar a pontuação e pronto. Não, porque senão o time sempre vai ver a qualidade como um monstro que vai zerar o atendimento. E na verdade não funciona assim. Eu preciso desenvolver constantemente o meu time. E para o meu time seguir o que ele está vendo na ficha dele, é importante que ele tenha segurança no que eu estou falando, né? E o canal, ele tem que ser sempre aberto. Eu falo que é necessário para o monitor, para o enablement, escutar o que que o time está falando, o que que o consultor está falando, né? Os pontos de melhoria da área, etc. Porque eles estão na ponta, ninguém melhor do que eles para nos falar ali o que pode ser melhorado, etc. E outra, para mudar um processo que foi identificado por meio de uma ligação, por exemplo, é importante colher os dados por meio de atendimentos dos demais consultores. Então, eu falo, Mati, que para mudar algo ali dentro da empresa, não basta escutar só uma ligação e se basear nela. É necessário entender o percentual de erros, entender se todos estão seguindo esse processo ou não, saber se o time, sa é, saber se o time com identificou esse ponto de melhoria ou não sabe do processo que foi melhorado, enfim. E caso seja necessário, é importante preparar um treinamento para o time, dar esse feedback individual. A área de enablement, ela é ligada com, faz parte, né, da demanda de enablement, a monitoria de qualidade. Porque é por meio da disputa de ligações que nós vamos identificar os pontos de oportunidade, enfim, os principais erros aí, falhas no processo. E a nossa visão precisa ser, é necessário ser precisa, porque a gente vai enviar, nós vamos enviar relatórios constantemente para os líderes, então eles precisam comprar essa ideia também. E falando de canal aberto, né, eu falo o seguinte, sempre falei isso para o time, que eles têm total autonomia para me chamar caso não concordem com a pontuação. Eu falo que, como monitora de qualidade ali, como enablement e monitora, eu preciso fazer com que o consultor entenda o feedback que está sendo aplicado. Mas também posso ser convencida que a nota precisa ser ajustada. Então, o canal precisa ser aberto para estabelecer essa confiança.
Sensacional, Ana. E o que eu complemento um pouco também sobre a qualidade, a monitoria, ela não pode ser vista pelo time como um microgerenciamento, e sim como uma ponte, né, para os objetivos. Então, se está sendo feito, e também além, né, dessa ponte de objetivos, é o alinhamento dos processos, né? Então, bater o que está no playbook, na rotina do dia a dia, com uma monitoria. Então, isso que é fundamental, né? Tá bem alinhado junto com o time, para o time entender que, cara, para a gente alcançar nossos resultados, se a gente faz 100%, vamos chegar a 120, se a gente chega a 120, vamos a 140. Então, é para alinhar processo e para melhorias, né? Então, não
Exato.
simplesmente para ver erro. Ah, não, estou aqui na monitoria para ver erro. Não, eu estou vendo para ver o que que a gente pode melhorar e ser ainda melhor do que a gente já é hoje. Eu acho que esse é o ponto
Exatamente.
importante da qualidade.
Em toda a ficha de monitoria, desculpa,
Não,
Mati,
pode
foi
falar,
complementando.
pode falar, Ana, pode falar.
Em toda a ficha de monitoria, eu fazia questão que aquela pontuação, aquela argumentação que estava sendo aplicada ali na ficha, era para tornar o que está bom melhor ainda. Então, o processo já era bom, mas por que não melhorar? Então, eu gostava muito de usar isso como referência. Assim ficava muito mais fácil de estabelecer essa confiança, né? Não era ali um rio entre eu e o consultor. Não, eles conseguiam entender perfeitamente os pontos que eles precisavam melhorar ao longo do tempo. E aí no próximo mês eu mensurava o resultado, entendia ali se estava sendo aplicado. Ficava muito mais fácil de mostrar um relatório e mostrar a média de qualidade para os líderes. Então é um processo que, é claro, exige confiança, mas também é necessário ser preciso.
Isso mesmo. E Ana, até você puxou um gancho ali que a qualidade, né, a monitoria da qualidade, a gente consegue pegar pontos para treinamentos. E como é que é feito esse planejamento dos treinamentos? É somente pela monitoria ou você planeja de outra maneira também?
Legal. É, eu planejo os treinamentos de acordo com a necessidade do time. A monitoria, claro, é fundamental, né, para descobrir possíveis erros que devem ser sanados, mas ela faz parte de todo um processo. E antes de escolher qualquer treinamento, eu me baseio na metodologia 6D, que é determinar, desenhar, direcionar, definir, dar apoio e documentar. Resumindo para você, o primeiro D é determinar os resultados para o negócio. Então, ali eu preciso entender, junto com os líderes, né, e determinar um resultado. O que que eu espero que esse treinamento tenha ali em 2, 3 semanas ou 1 mês. Então, nessa etapa é importante, né, entender como vai beneficiar a empresa e como eu, enablement, que estou aplicando esse treinamento, vou saber disso. O segundo D de desenhar, entender, né, como que eu vou executar essa experiência completa. Então, esse estágio, ele consiste em desenhar o processo de como transformar o aprendizado em resultados que eu vou conseguir acompanhar. E eu falo, Mati, que o processo de desenvolvimento, ele não é aprendido e captado ali de uma única vez. Não é em um único evento, mas sim exige um tempo, exige um processo. Então, é muito importante entender esse estágio, não do time como um todo, não só do time como um todo, mas dos consultores individualmente. E outra, o meu consultor, ele precisa conseguir enxergar como essa metodologia, esse treinamento, né, vai auxiliar ele nas tarefas cotidianas, nos agendamentos, tudo baseado na andragogia, que é o tipo de aprendizagem para adultos. Então, ele precisa entender como que ele vai absorver e transmitir esse conteúdo para os nossos clientes. Terceiro D, é para direcionar a aplicação. Então, aqui ele diz respeito e determina como que os nossos consultores, quem vai participar do treinamento, vai fazer diferente, vai fazer melhor após executando esse treinamento. Ou seja, ele entendeu o conteúdo, como que ele vai aplicar isso? Então, direciono a aplicação do meu conteúdo. O meu conteúdo, o meu treinamento, ele precisa remeter à realidade do meu consultor. Não basta só pegar um tema e pronto, vou dar esse treinamento. Não, precisa ser exatamente a realidade do meu consultor. Assim vai ficar muito mais fácil dele absorver, entender como que ele pode melhorar e praticar. E vai conseguir captar o conteúdo com muito mais facilidade. O quarto e o quinto D, ele define muito a transferência do conteúdo. Então, aqui, eu mensuro como que eu vou transferir o conteúdo. Já sei o tema, já sei o que eu vou falar, já sei o conteúdo. Qual que é a melhor forma de transferir isso para os meus consultores? Então, esse D é conseguir enxergar e transmitir aos meus participantes, aos meus treinandos, né, como esse conteúdo vai ajudá-lo a alcançar metas, como que ele vai transmitir tal informação para o meu cliente. Então, é multiplicar o conhecimento ali e entender como ele vai ser absorvido pelos consultores. E não basta simplesmente o gestor acompanhar isso de perto. O enablement é uma peça fundamental que vai dar esse apoio para o consultor, e o líder, ele vai entender se está conseguindo alcançar a meta, se realmente o treinamento deu resultado. Então, eu falo que são duas pessoas que se unem justamente para entender o que pode ser melhorado dentro do time, e após transmitir esse conteúdo, mensurar ali o resultado que teve. Por isso que é muito importante o apoio. Eu falo o seguinte, Mati, que para cobrar alta performance do colaborador, eu preciso apoiar ele, seja por meio de um feedback individual, seja por meio de um role play, ou seja por meio de um lead com isso. Vou te contar o que é isso. Na Sankey, eu tive a oportunidade de criar algumas dinâmicas e entre ela, lide com isso. O que que eu fazia? Chamava o gestor, nós fazíamos um tipo de cliente oculto do gestor e o consultor e colocava alguma situação para ele. E ele precisava entender qual que era a melhor forma de argumentar, qual que era a melhor forma de expor o produto, baseado no treinamento que nós tivemos. Então, assim, foi uma dinâmica que.
Um roleplay 3.0, mais ou menos.
Exatamente, é basicamente isso. Foi uma dinâmica que conseguiu ter bons resultados. Eu tenho um case de sucesso, né? Que era um consultor que não estava conseguindo desenvolver tão bem. Comecei a aplicar mais dinâmicas, esse Roleplay 3.0, e a gente conseguiu. Ele conseguiu entender a importância de uma argumentação, em que momento essa argumentação deveria ser utilizada. Então, foi bem bacana. E o último D é documentar o resultado, né? Ou seja, mensurar o resultado do treinamento. Não basta só aplicar o treinamento e esquecer dele. Não, eu preciso, além de todos os Ds que foram falados, é importante entender como que aquele treinamento e quais foram os resultados para o negócio, para a empresa. Não só para os consultores, mas para os líderes. E uma forma de mensurar tudo isso é por meio da comparação do antes e depois, para identificar os reais avanços.
Muito legal, Ana. Muito legal mesmo todos esses passos, né? E também esses exemplos que você deu. E daí, puxando um pouquinho até, nada mais do que treinamento, monitoria, ele não deixa de ser uma mentoria, né? Que você vai estar ao lado, né, desse colaborador, né? Uma das mentorias que eu já fiz com o Sidney Oliveira, ele fala uma coisa muito importante, que é que quanto maior a maturidade, menor vai ser o controle, né? E quanto maior o controle, menor a maturidade desse colaborador, né? Então, isso é muito importante a gente estar alinhado sobre isso. E falando sobre mentoria, hoje você faz mentoria aí comigo, mas eu queria saber qual é a importância, né, da mentoria no crescimento de carreira, porque eu também já fiz mentoria, então isso mudou muito a minha carreira. Hoje, eu agradeço bastante, né, a mentoria que fiz com o Sidney Oliveira para ter esse crescimento. Mas e qual é a importância para você?
Ótimo ponto, Mati. Em uma das reuniões que eu tive de vendas, treinamento de vendas, quando eu era SDR, eu ouvi uma frase do Cortella que mudou a minha vida. Eu levo essa frase para o resto da vida. É o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Mati, desde então, eu sempre me pergunto se eu estou fazendo o melhor ao possível para alcançar os meus objetivos e entregar resultados. E a mentoria, ela se encaixou muito bem no meu plano de vida e de carreira, porque as experiências que eu ouço, as suas experiências, as suas orientações, que são resultantes da mentoria, estão sendo essenciais para a minha evolução. Modéstia à parte, eu tenho o melhor mentor.
Ah, que isso, que isso. Você faz parte também de toda essa evolução e desse crescimento que você foi de SDR a Sales Enablement. É muito legal ver todo esse teu crescimento e desenvolvimento também. E a gente está chegando perto do fim. Sempre tem a pergunta chave da tríade entre pessoas, processos ou tecnologia.
Eu escolho os três, tá?
Os três, olha aí.
Pessoas não conseguem ser direcionadas em processos, e processos sem tecnologia não são vantajosos, né? A tecnologia é o que move todo mundo. E pensando nessa tríade, Mati, pessoas são essenciais na jornada, seja para ensinar ou para aprender. Poxa, já aprendi com milhares de pessoas que passaram aí pela minha vida, já ensinei dentro e fora do âmbito do enablement. Então, são essenciais até para aprendermos alguns skills como a resiliência. Os processos auxiliam muito na tomada de decisão, desde a escolha de um treinamento até a mensuração de meta. E por fim, a tecnologia é uma grande aliada para descomplicar todos os métodos, procedimentos e tornar a comunicação ainda mais fácil. Pensa, o que seria de nós nesse cenário sem a tecnologia, né? Onde nós estamos aí vivendo em plena pandemia e nós mudamos totalmente o nosso modo de viver para o modelo híbrido. Então é uma grande aliada.
Ah, perfeito. E por último, é o Fica a Dica. Qual a dica que tu dá aí pro pessoal?
Mate, em uma das experiências que eu tive, eu falo que três dicas, três coisas, na verdade, me levaram ao sucesso. São elas: ensinar tudo que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Isso eu aprendi do mestre Cortella também. A minha dica de hoje, para você que está nos escutando, é seja especialista e se torne referência naquilo que faz. Eu falo que essa é a melhor fórmula e a fórmula secreta, viu, para ser reconhecido. Então, é se tornar cada vez especialista, se tornar cada vez mais referência. E quando eu falo isso, não é só conhecer pessoas, enfim, ser resiliente, não. Conheça o produto que você vende, conheça o processo que é executado, seja curioso, conheça todas as áreas da empresa. Assim, você vai se tornar muito mais referência e vai se tornar especialista no que você faz. E assim, vai ficar muito mais fácil de assumir outras posições.
Excelente. E complemento ainda é pergunte sempre. O curioso é perguntas, pergunte sempre. Então é fundamental. Ana, muito obrigado pela presença e pelo papo, foi muito bom. E quer deixar mais algum recado aí com as tuas redes sociais, quem quer te conectar?
Eu agradeço muito pelo convite, viu? Me sigam aí no LinkedIn, dúvidas sobre enablement, sobre esse processo, e experiência de SDR até a minha carreira como enablement. Me chame no LinkedIn, fico à total disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? E vai ser uma honra e um prazer gigante fazer parte da evolução de vocês. Então, fico à disposição. Meu LinkedIn é Ana Caroline Santos. Qualquer dúvida é só me chamarem. Muito obrigada, Matheus.
Boa, esse foi o nosso quarto episódio. Então, nos encontramos na semana que vem. Sempre lembrando dos três pontinhos ali no Spotify para seguir a gente. E estamos em todas as plataformas, né, digitais, no Deezer, no Amazon Music e também no Apple Podcast. Então, você pode nos encontrar aí na semana que vem, que vai ser um episódio super especial, que vai ser um episódio com uma dupla. Então, aguardo vocês e um grande abraço.
Tchau, tchau.